Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a sociedade e a relação entre capital e trabalho. Para conversar sobre, recebemos as sociólogas Lucy Praun, integrante do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, da Unicamp, e Ludmila Abílio, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil encerrou o mês de agosto com uma taxa de desemprego de mais de 13%. No entanto, a renda do brasileiro continua caindo e o aumento de vagas de trabalho formal ainda é muito pouco para o país. Para especialistas, esse número esconde a crescente precarização do trabalho no Brasil, principalmente para os trabalhadores informais. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Lucy Praun é doutora em Sociologia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e docente da Universidade Federal do Acre. É autora do livro Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho, pela editora Papel Social, de 2016. Seja muito bem-vinda, Lucy.
Obrigada, Joel, e obrigada por estar junto com Ludmila nessa conversa.
Ludmila Abílio é socióloga formada pela USP, formada em Ciências Sociais pela Unicamp, é pós-doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, da Unicamp, publicou o livro Sem Maquiagem, Uma Empresa e 1 milhão de Revendedoras de Cosméticos, pela editora Bom Tempo, de 2014. É uma das principais pesquisadoras sobre uberização do trabalho no Brasil, tendo vários artigos publicados sobre o tema. Atualmente realiza pesquisa intitulada Uberização, Condições de Trabalho e de Saúde do Trabalho, Just in Time. Ludmila, muito obrigado pela entrevista, seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, Joel, uma alegria estar aqui com vocês, debatendo esse tema cada vez mais desafiador, especialmente junto a Lucy Praun, que é uma grande colega e companheira de pesquisas aí.
A precarização do trabalho no Brasil já vem acontecendo há muito tempo. Um destaque importante a ser registrado nesse processo é a reforma trabalhista realizada no início do atual governo. Como a pandemia reforçou a precarização do trabalho no Brasil, Ludmila?
A reforma trabalhista, ela é um marco muito importante e trágico, né, na história do trabalho no Brasil, né? E a reforma, ela evidencia para a gente um movimento que partiu do próprio Estado, em acordo com uma série de interesses privados, né, de transformação da própria categoria emprego. Então, a reforma, ao mesmo tempo que ela não olhou para o trabalho informal, não há uma linha sequer na reforma onde o Estado estivesse fazendo qualquer ação para olhar e contemplar e regular a informalidade. Ao mesmo tempo que a reforma ignorou o trabalho informal, ela criou uma série de instrumentos legais para informalizar o trabalho formal, né? Então, a categoria emprego, o que é o trabalho formal no Brasil, já se transformou. Isso vem a reboque de uma série de elementos que são estruturais no mundo do trabalho brasileiro. A grande predominância do trabalho informal, as altas taxas de rotatividade no emprego formal, o fato de que grande parte da população brasileira, estando dentro ou fora da informalidade, ganha aí um salário mínimo e meio, questão da desigualdade racial, né, as desigualdades de gênero, tudo isso atravessa a nossa história e vai se perpetuando. A pandemia, ela evidenciou o que é um mundo do trabalho onde os trabalhadores não têm redes de proteção social, não têm garantias que garantam minimamente a sua sobrevivência, né? E o que se estabeleceu foi uma espécie de cada um por si, né, onde cada um mobilizou os seus instrumentos, né, as suas possibilidades, para garantir a própria sobrevivência. Então, isso ficou muito evidente na pandemia, né, o que é esse viver sem garantias.
Quero te ouvir, Lúcia. Que fenômeno é esse que o governo não estimula mais o trabalho formal?
Aliás, a relação de trabalho, já aproveitando o título da nossa conversa, né, as relações de trabalho, elas estão pautadas num processo que é um processo de precariedade. Se a gente está falando de relações de trabalho que são organizadas em torno de uma relação de exploração do trabalho, então, portanto, a precariedade vai estar presente em países como o Brasil, com industrialização tardia, dependentes, essa característica se expressa de forma muito contundente no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho brasileiro sempre teve por característica a precariedade, uma parcela muito grande de trabalhadores na informalidade, mas isso piorou, né? Piorou a partir dos anos 80, no Brasil, mais claramente nos anos 90, com os processos de reestruturação produtiva, que estão todos pautados pela ideia de flexibilização do trabalho. Flexibilização e como parte do processo de flexibilização, que é um fenômeno mundializado do capitalismo, os processos de terceirização, que é uma forma de precarização do trabalho. A reforma trabalhista, ela é um ponto alto desse processo, né, de aprofundamento significativo, qualitativo das formas de precarização do trabalho, e ela introduz algumas figuras bastante complicadas na vida dos trabalhadores. Uma delas é a votação da legislação da terceirização, que antes ainda tinha alguma restrição para se efetivar, né? A partir de 2017, há uma votação que libera a terceirização, tanto para atividade meio como para atividade fim, e, na sequência, a chamada reforma trabalhista, toda organizada em nome da ideia de segurança jurídica, né? Participei de alguns debates sobre a reforma trabalhista na época. Uma das questões que a gente sempre levantava era: segurança jurídica para quem? Segurança jurídica para o capital, porque para a classe trabalhadora há ali um processo de profunda flexibilização do trabalho, com a introdução, por exemplo, do trabalho intermitente, que só não está ainda pior, porque ainda existem algumas barreiras da organização sindical, de mobilização, que impedem que isso se efetive de forma ainda mais profunda. Então, o que a gente assistiu durante a pandemia é uma espécie de articulação de um contexto político, econômico, voltado à precarização do trabalho profunda, profunda flexibilização, articulado com um novo patamar de desenvolvimento tecnológico que possibilitou se ampliar profundamente o processo de perda de direitos e profunda precariedade do trabalho no país.
Ludmila, tudo isso acontecendo com o enfraquecimento, né, do movimento sindical.
Joel, o movimento sindical, frente às reconfigurações do trabalho, as novas formas de organização, a globalização, né, que corre junto com uma série de elementos, nós temos que pensar em termos de financiarização, de mobilidade do capital, dos fluxos financeiros, terceirizações que vão ocorrer em nível global, novas formas de organização do trabalho que passam pela informalidade, não pela aquela figura, né, na qual o sindicalismo se espelha, né, que é a figura do trabalho operário, da fábrica, de um tempo de trabalho regulado, onde as coisas estão muito claras, que é tempo de trabalho, que não é, o que é local de trabalho, que não é, quem trabalha para quem, a que valor. Veja como tudo isso se embaçou. Os custos do trabalho, o que é tempo de trabalho, o que não é, o que é local de trabalho, o que não é, todas essas coisas são partes desse processo que a Lucy estava analisando para nós. E o sindicalismo, ele vem enfrentando há décadas, né, desafios sobre como se manter enquanto uma forma de representação coletiva, como uma forma de materialização das forças sociais do trabalho frente a essas transformações, né? É um grande desafio.
Qual deve ser o papel do sindicalismo nessa era digital, Lúcia?
O principal deles é a de defesa de classe, né? Os sindicatos são fundamentais na sociedade porque eles constituem uma barreira para esses processos de exploração, né? Ou pelo menos tem que ser essa trincheira, né, de organização da classe trabalhadora para evitar, para inibir, para barrar, eu acho que essa é a palavra correta, né, que se aprofundem as formas de exploração e que se avancem também no outro sentido, não só de barrar, mas de avançar para a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A questão é que esse processo profundo de precarização do trabalho, ele, de alguma forma, atingiu a potencialidade da organização sindical de uma maneira muito contundente, o que não quer dizer que ela não possa se reordenar, se reorganizar, tal como os entregadores de aplicativo têm demonstrado, né, essa potencialidade do poder de mobilização, da capacidade de mobilização. Mas, efetivamente, houve um ataque bastante contundente a essa potencialidade de organização. E os desafios são inúmeros, são desde pensar as categorias profissionais a partir de uma perspectiva que não seja só mais do trabalhador formalizado, porque uma parte da classe trabalhadora significativa não está mais no emprego formal. Já dizia para você antes, né, de que no Brasil isso é uma característica marcante do mercado de trabalho, né? No último período, mais ainda. Então, como você faz para fortalecer a luta da classe trabalhadora se você se restringe só ao setor que está formalizado? E mesmo nas categorias tradicionais, esse processo de flexibilização dos contratos, das formas de contratação, também fragmentaram muito as categorias e também fragilizaram a capacidade de reação. Então, é necessário reinventar as formas de organização e mobilização, ainda que eu acredite nelas, e que acho que, por todas as dificuldades que a gente esteja passando, elas são possíveis e viáveis, porque onde tem exploração, tem reação das pessoas, tem mobilização, né? Tem sentimento coletivo, né, frente à injustiça social e capacidade de mobilização.
Ludmila, como reinventar o movimento sindical num momento como esse?
Eu acho que nós estamos vendo novas formas de organização, de gerenciamento do trabalho. Isso que a gente vem chamando de uberização do trabalho está inteiramente relacionado com isso. A informalidade, ela por muito tempo foi pensada como uma exceção. Ela nunca foi uma exceção, ela sempre esteve no centro da periferia, das formas de exploração do trabalho, de acumulação na periferia. Mas até grande parte do pensamento social brasileiro associou, e não só brasileiro, latino-americano e muito mais que isso, associou a informalidade com o atraso, com onde a modernização não chegou, com a exceção, como se a informalidade não integrasse os circuitos centrais da exploração e da acumulação. Nas últimas décadas, a informalidade vai ficando cada vez mais difícil. A gente fala que a informalidade é uma exceção, né? Ela se afirma hoje como regra. Então, a reforma trabalhista, ela fez isso, ela informalizou as relações formais. O trabalhador intermitente, ele vive muito próximo do que é a vida de um trabalhador informal, apesar de figurar como um trabalhador formal. E a uberização, ela deixa isso ainda mais evidente, né? São novas formas de controle que promovem a informalização do trabalho. Então, os sindicatos, e a gente vê isso no BREC, né, o BREC nos APS talvez seja um dos movimentos mais importantes, né, em termos dessas formas contemporâneas, a visibilidade que ele deu para nós do que é a uberização e do que são novas formas de organização coletiva, que passaram, não sei se podemos dizer ao largo do sindicato, né, mas aconteceram descoladas do sindicato, e os sindicatos hoje tentam, de alguma forma, criar pontes, movimento que se organizou horizontalmente, sem uma representação clara, né, sem um partido claro, sem uma liderança clara. Então, os sindicatos realmente estão enfrentando uma série de desafios. Tem a ver com como construir essas pontes com essas novas formas de resistência e de exploração do trabalho que estão se desenhando atualmente.
E diante dessa realidade, fica difícil, né, continuar defendendo os direitos da classe trabalhadora. Agora nós vamos ouvir uma música da escolha das nossas convidadas. Começamos com você, Lucy. Queremos Saber, Gilberto Gil. A canção Queremos Saber foi lançada em 1976. A letra traz questionamentos sobre o futuro da humanidade e a democratização das informações científicas. Música muito atual para os dias de hoje. Quer fazer algum comentário antes de ouvi-la?
Essa capacidade, essa sensibilidade, né, de olhar para o mundo e traduzir isso em arte, em poesia, é sempre deliciosa, e eu acho que vale a pena. Por isso a música, eu acho ela muito bonita, e ela é sempre atual, porque ela tem a ver com o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, como que, na lógica do capitalismo, existe todo um impulso ao desenvolvimento tecnológico, mas como esse desenvolvimento tecnológico não se coloca a serviço da maioria, mas sim a reprodução de capital.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, pra iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a sociedade e a relação entre capital e trabalho, com as sociólogas Lucy Praun, integrantes do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, da Unicamp, e Ludmila Bilho, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Nacional de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada no fim de outubro, aponta que a taxa de informalidade foi para mais de 41% da população ocupada do país, ou seja, cerca de 37 milhões de brasileiros. A informalidade está ligada à precarização do trabalho. Como o universo do trabalho reage a isso, Ludmila?
Joel, acho que a gente tem que compreender que a informalidade, ela não é uma categoria homogênea, muito menos estática. Ela compõe, inclusive, né, com a flexibilização do trabalho, ela passa a abarcar até profissionais de alta qualificação e rendimento, né, nisso que nós chamamos de pejotização do trabalho, né? Então, médicos, advogados, professores, universitários, uma série de categorias de trabalhadores que vão se informalizando, passam a já não estar mais formalmente inseridos numa relação de emprego, ainda que estejam subordinados e empregados, né?
Ao longo do programa nós vamos tocar nesse assunto.
Ai, que bom. A informalidade, recentemente, ela ganha, né, essa ideia de que ela não é exceção e que ela vai se firmando cada vez mais como uma regra. E um futuro, as relações de trabalho hoje, o futuro das relações de trabalho é o trabalho informal, a não ser que a gente consiga reverter essa série de derrotas e de processos de mudança, né, do mundo do trabalho. Ah, o que nós vemos hoje nessa multidão de trabalhadores uberizados são trabalhadores que vivem como trabalhadores informais, né, desprovidos não só de direitos. A gente tem que ver bem de perto o que é a vida de um trabalhador uberizado. Não é só que ele não tem direitos, ele não tem garantia nenhuma sobre seu trabalho. Né? São trabalhadores tão disponíveis, são utilizados quando necessário e não tem mais nenhuma garantia nem sobre quanto ganham por dia, quantas horas terão de trabalhar para ganhar o mínimo necessário para sua sobrevivência. Então, uma informalidade extremamente perversa, em que sentido, né? Não que todas já não sejam. Esse trabalhador, ele está sendo controlado e subordinado de formas cada vez mais centralizadas. Então, nós temos hoje algumas empresas, né, que vão monopolizando os setores onde elas atuam e passam e contam com meios técnico-políticos de controle, gerenciamento e subordinação de centenas de milhares de trabalhadores informais. Então, nós temos multidões de trabalhadores informais que passam a ser subordinadas e controladas de forma altamente centralizada, racionalizada e também predatória. Mas existem outros elementos para a gente explicar isso. Eu também sou um trabalhador, uma trabalhadora, que também meu salário também foi rebaixado, eu também preciso economizar tempo, porque eu não vou ficar no ônibus, eu fico 3 horas no ônibus, então eu pago Uber, eu não tinha como pagar um táxi. Mas agora o Uber, o valor desse trabalhador é rebaixado, mas garante um mínimo de qualidade de vida do tempo de um trabalhador que também está sendo explorado. Então, a gente não pode simplesmente ser maniqueísta. A coisa é muito complexa. A forma como os consumidores são envolvidos também é na forma de trabalhadores, né, que estão acessando o consumo de alguma forma.
Lúcia, diante desse cenário, qual seria a solução para o desemprego, que aumenta a cada dia, e a informalidade do país?
A solução para isso seria com muita mobilização social para que a gente pudesse reverter o curso dessa história, né? Desse processo histórico. Eu concordo com a Ludmilla de que a tendência que está desenhada hoje, ainda que ela não seja absoluta, né, que tenha reações e outras possibilidades, é da informalização de todos, é da perda de direitos da maioria das pessoas. E há um ambiente propício para isso, né? As pessoas não mergulham na onda de trabalhar sem direitos à toa. Elas o fazem porque a quantidade de desempregados gerada pelas mudanças que aconteceram no capitalismo a partir dos anos 80, né, o aumento do desemprego, ela impulsiona a busca por outras atividades de sobrevivência. Né? E é muito curioso como isso vem também entrelaçado por um discurso ideológico que diz que é melhor ser assim. Né? Quando a gente conversa, por exemplo, com os garotos e garotas que estão trabalhando basicamente em serviços de entrega, é muito comum, num primeiro momento, eles fazerem uma fala dizendo de que é melhor trabalhar daquele jeito porque eles têm mais liberdade para organizar o trabalho deles, né? E até mesmo os mais velhos. E aí, quando você vai olhar a situação, é que para esse garoto ou garota, às vezes, ganhar o salário mínimo sem ter que ficar 44 horas em pé numa loja vendendo sapato ou qualquer outra coisa, parece melhor. Mas veja que a tal da aparente escolha se dá no marco do profundo desemprego ou de postos de trabalho extremamente precarizados.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com as sociólogas Lucy Praun e Ludmilla Abílio para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Como já disse aos ouvintes em outras oportunidades, as CPIs são comissões criadas pelo Congresso Nacional com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, e são voltadas à realização de investigações sobre qualquer tipo de fato específico e relevante para o país. As CPIs terminam com a aprovação do seu relatório final, que é levado às autoridades competentes para as medidas cabíveis. Quando identifica crimes ou improbidade administrativa, as CPIs encaminham seu relatório ao Ministério Público. Quando identificam ilegalidades que podem ensejar, por exemplo, punição pela CGU nos termos da Lei Anticorrupção ou pelo TCU, a CPI encaminha a estes órgãos o seu relatório. No caso da CPI da pandemia, seu relatório final já foi apresentado pelo senador Renan Calheiros. O processo foi instruído com horas e horas de depoimentos, milhares e milhares de documentos e todo tipo de provas, o que levou o senador relator a apontar o cometimento de 9 crimes pelo presidente Bolsonaro, sem dizer de outros muitos crimes e ilegalidades cometidos por ministros, ex-ministros, filhos do presidente, deputados, médicos, entre muitos outros. No todo, o relatório indica a possibilidade de indiciamento ou de abertura de variados processos criminais, civis e administrativos contra 68 pessoas, dentre elas algumas empresas. Ainda que o Congresso não cogite até o momento abrir um processo de impeachment contra o presidente, o relatório da CPI será por si só motivo para muita dor de cabeça do presidente, diante da necessidade de defender-se futuramente em diferentes tribunais e instâncias. Mas a CPI, que recorde-se, foi aberta já no longínquo mês de abril deste ano, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao cumprir decisão do ministro Luiz Barroso, referendada pela maioria dos ministros do STF, não ficará marcada unicamente pelos resultados punitivos tirados do seu relatório final, por mais graves e extensos que sejam os crimes e as ilegalidades identificadas. Lembrem-se que foi por pressão da CPI e da opinião pública que o Ministério da Saúde resolveu adquirir vacinas do Butantan e iniciar a vacinação o quanto antes, apesar do presidente desincentivar em seus pronunciamentos o uso de vacinas, acreditando em uma suposta imunidade de rebanho que teria matado milhões de brasileiros e brasileiras. Foi a CPI que desvendou o mistério da rejeição pelo governo federal das vacinas da Pfizer, usadas mundo afora, e indiretamente obrigou o governo a comprar essas vacinas e a utilizá-las, ainda que com atraso em relação a outros países, para imunizar a nossa população. Foi a CPI que descobriu e impediu a consumação de uma negociata com supostos representantes de empresas estrangeiras produtoras de vacinas, impedindo que o país desembolsasse dinheiro excessivo, aparentemente voltado ao pagamento de propina para servidores e políticos ligados ao Ministério da Saúde. Ou seja, se o país não se afundou esse ano em um oceano com milhões de mortos e infectados, e se o país não caiu na mais absoluta recessão econômica pelo fato da população não ter sido imunizada no devido tempo, devemos isso ao trabalho vigilante da CPI, combinada com a atuação da grande imprensa. Muitos brasileiros, Joel, devem a vida ou o emprego à CPI da Covid. Parabéns e obrigado ao Senado, e particularmente aos senadores integrantes da CPI, pelo importante trabalho que realizaram. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Eu sou o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre sociedade e a relação entre capital e trabalho no país, com as sociólogas Lucy Brown, integrante do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses da Unicamp, e Ludmila Abílio, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. Dois fenômenos da atualidade são as chamadas pejotização do trabalho, que é quando a mão de obra é contratada enquanto pessoa jurídica e não física, e a uberização do trabalho, que está ligada ao continente de pessoas que trabalham por aplicativos, seja de transporte ou de entrega. Esses já somam 1,4 milhão de trabalhadores no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que já conseguiram fazer grandes mobilizações e greves, mesmo sem sindicato. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o número de processos de trabalhadores e aplicativos cresceu 400% durante a pandemia. Qual é o perfil desses trabalhadores, Ludmila?
Joel, acho que o primeiro desafio é o que, a gente entende por uberização do trabalho. Que a gente pode associar diretamente a uberização ao sinônimo do trabalhador que trabalha subordinado por meio a plataformas digitais ou os aplicativos. Na verdade, eu acho que a uberização ela tem que ser compreendida como um fenômeno muito mais amplo, que está em curso há décadas no mundo do trabalho e que é catalisado por essas empresas que atuam por meio de plataformas digitais. A pejotização e a uberização elas vão se encontrando, né? E a gente vai vendo, na verdade, o que está em jogo. Nós temos hoje meios técnicos e políticos, né? E as formas de regulação do trabalho, as formas de organização da empresa, são décadas de mudanças, né? nas relações de trabalho, que possibilitam que você informalize o trabalho e que você controle o trabalhador de forma muito dispersa. Essa é a grande novidade do mundo do trabalho. Por exemplo, tudo que nós consumimos hoje, que é materialmente produzido, passou em algum momento, muito provavelmente, por condições análogas à escravidão. Né? A gente sabe isso globalmente, o made in Turquia, made in China, made in no Brasil, né? Essas etiquetas contam para a gente de um boliviano que está em condições análogas à escravidão e ele está costurando uma roupa que vai chegar em algum lugar, num shopping, em algum lugar do mundo, com uma marca determinada de uma empresa que já não detém mais nada. Ela não tem fábricas, ela não tem centro de distribuição, ela não tem loja. Ela externalizou a produção inteira dela, a distribuição inteira, mas essas roupas vão chegar com o valor que ela determinar, com o design que ela determinar, o tecido, no preço, no prazo. Então, a gente tem que entender esse processo para a gente olhar hoje, entender o que é uberização, o que é pejotização. Né? Não é porque entrou um aplicativo no mundo do trabalho que reconfigurou todas as relações. Não, nós estamos há décadas, né, vendo globalmente o trabalho se organizar, as relações entre capital e trabalho se organizarem dessa forma. Então, você concentra a riqueza, você concentra o controle, o gerenciamento e você externaliza o trabalho, os custos do trabalho, uma série de responsabilidades, né, os riscos do trabalho. Esse é o grande movimento que vai regendo a flexibilização do trabalho. Então, o trabalhador uberizado, ele tem muitos perfis. Né? Ele não é só o motorista da Uber, ele não é só o entregador, mas nós temos que olhar para essas categorias com muita atenção e muito cuidado. Então, eu pesquiso, por exemplo, o trabalho dos motoboys na cidade de São Paulo há 10 anos. Então, eu fui pesquisar o trabalho dos motoboys quando eles eram classicamente terceirizados. Trabalhavam para diferentes empresas, de diferentes portes, e tinham um perfil profissional muito claro. Já eram predominantemente negros, não são tão jovens como a gente pensa. Trabalhadores que passaram por uma série de ocupações, metalúrgico, vigia, segurança, repositor de supermercado, vendedor ambulante. E se tornavam motoboys, porque essa era uma das profissões mais arriscadas, mas das mais bem remuneradas, dentro dessa qualificação que eles tinham. Havia um processo de formalização desses trabalhadores. Com esse processo de informalização, que a gente está chamando de uberização, o perfil desses trabalhadores se mantém na medida do que são trabalhadores periféricos. Só que a adesão a esse trabalho, as formas de organização desse trabalho, torna o perfil desses trabalhadores muito mais heterogêneos. Eu sou um jovem aqui, desempregado, eu faço um cadastro aqui, pego minha bicicleta, arrumo uma moto, a moto já virou uma ascensão na carreira, né? Eu agora ingresso na carreira como bike boy com uma bicicleta alugada. Eu não tenho nem o mínimo para investir na bicicleta, né?
Foi importante você destacar isso, porque acontece também com os automóveis, né? Porque às vezes as pessoas estão fora do mercado de trabalho, alugam um carro, pagam o aluguel do carro e além tem que pagar uma outra parte para o Uber, né? Para tentar sobreviver, né? Cuidar da sua sobrevivência.
O motoboy nos anos 80, ele não era nem proprietário da moto. Eu tinha uma empresa, eu tenho aqui uma imobiliária. Aí eu tinha uma moto, eu contratava um motoboy, ele pegava um ônibus, vinha, usava a moto da empresa o dia inteiro, deixava a moto e ia embora. Isso é anos 80, anos 90, uma terceirização em massa dos motoboys. Aí essa profissão se expande profundamente e se reorganiza. Bom, agora eu não tenho mais um motoboy contratado aqui, eu contrato o quê? Uma empresa de motoboys que vai me fornecer um motoboy. Só que agora esse motoboy, ele é proprietário da moto, ele arca com os custos, com a manutenção, com uma série de coisas da moto, isso foi transferido para ele. Mas eu não perco o controle sobre esse trabalhador, isso que é interessante. Até que a gente chega na uberização, eu não só não contrato, eu não seleciono, trabalhador adere, eu não defino qual a jornada de trabalho, eu não defino onde que ele tem que estar, quantas horas ele tem que trabalhar, mas tudo está sendo definido de uma forma informal. Então, esse é o grande enigma das relações de trabalho hoje, como é que essa coisa dá certo? Então, e nisso os perfis vão se alterando, a participação de mulheres como entregadoras e motoristas está se ampliando, essa é uma ocupação, as duas são ocupações tipicamente masculinas, mas estão se ampliando, e nós vamos vendo a reorganização do trabalho dessas mulheres em outros setores, né? De beleza, de higiene pessoal, professoras. Tem toda uma série de coisas que a gente chama hoje de microtrabalho, que envolve também a mão de obra feminina, que são coisas novas que nós estamos decifrando ainda, né?
Tem aplicativos que só atendem mulheres, né? Agora eu quero ver a Lúcia. Lúcia, a Ludmila fala que a gente precisa compreender esse fenômeno que está acontecendo, da informalidade, da precarização do trabalho. Como compreender se não há um debate na sociedade sobre o assunto?
Eu acho que sim, que há um debate, sim. Mas tem uma coisa muito legal, assim, que a gente precisa observar. Como algumas expressões que foram construídas dentro da academia, como, por exemplo, precarização do trabalho, ou uberização do trabalho, né? Ou a ideia de burnout, por exemplo, né? Como elas vão ganhando a linguagem das pessoas, né? Você pega, às vezes, um repórter falando do trabalho e está lá o trabalhador falando que o trabalho é precarizado. Essas expressões que foram construídas dentro da academia foram se popularizando. E elas foram se popularizando porque as pessoas efetivamente sentem que elas, de alguma forma, correspondem à situação que elas estão vivenciando, porque é uma situação cada vez mais vivenciada por muitos, né? Quando a gente está falando de uberização do trabalho, é claro que os motoristas de aplicativos, os entregadores de aplicativo, são a expressão mais evidente disso. Mas o processo de uberização do trabalho, que eu leio como alguns degraus a mais da precarização, que a gente fala, chamava de precarização nos anos 90, início dos anos 2000, vai muito além disso, né? Está presente em outras categorias profissionais, em outros setores, e está presente, inclusive, num conjunto de mulheres que estão em casa tentando se virar, fazendo bolo, fazendo um monte de atividades em casa para vender via aplicativos. Né? Então, quando a gente pega essas características, a gente vai ver que ela está presente para muito além dos motoristas ou entregadores por aplicativo.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, como suportar uma existência alimentada pelo conflito?
Joel, a gente pode dizer assim que a tarefa mais difícil, né, da existência é procurar a felicidade, procurar o prazer, fugir do desprazer e aceitar que o conflito, que a divisão, que a incoerência, que a disparidade de interesses e desejos, ela é não eliminável. de que o conflito é o que nos torna humanos. O conflito é o que nos governa, o conflito é o que nos une. Porque não tem nenhum, né, não há exceção àquele que não seja habitado pelo conflito. Bom, se isso é tão radical, se isso é tão transversal, é óbvio que a tentação maior, a tentação de cura da nossa condição humana, a cura final para a nossa loucura humana, seriam as promessas de extinção do conflito. Como é que são essas promessas? Elas vão dizer assim, o conflito só existe porque existe tal tipo de pessoa. Se não existisse tal tipo de pessoa, não haveria conflito, porque nós estaríamos só entre nós. É um erro de perspectiva, é um erro daquela pessoa que diz assim, olha, vamos transportar o conflito que existe dentro do grupo familiar, por exemplo, para o conflito com um outro grupo, que a gente pode tentar eliminar. Então, a prática de eliminação do conflito vira inexoravelmente, e infelizmente, a gente vê isso repetir ao longo da história, a prática de eliminação de pessoas, a prática de desumanização de pessoas. Isso está tentando a mente de todos nós que pensam que é possível uma vida sem conflito, né? Então, imagine os conflitos que nós temos conosco. O que fazer com conflitos de natureza sexual, por exemplo? Conflitos de natureza que mexem com nossos impulsos agressivos, desonestos, violentos, corruptos, tudo aquilo que a gente não gosta que está dentro de nós. E se eu pusesse isso numa coisa chamada demônio? E se eu pusesse isso num grupo de pessoas que são malvadas? E se eu exteriorizasse uma parte do meu conflito e projetasse isso para fora de mim? Ufa, eu resolveria o conflito, né? Não resolveria, não só não resolveria, como o conflito que você expulsa pela porta da frente e volta pela janela de trás. E quanto mais você o expulsa, em vez de olhar para ele, em vez de ponderar do que ele é feito, em vez de dar voz a todos os seus elementos, em vez de dar cidadania a todos os seus afetos envolvidos, em vez de fazer a história de todas as suas linhas de força, é muito mais simples, joga fora pela porta da frente. E é aí que nós, que nos imaginamos mandando no conflito, somos comandados por ele. Somos totalmente comandados por ele, somos comandados inconscientemente por nossos conflitos. Isso é a grande tese do Freud, mas também de Nietzsche, e tantos outros autores.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Com a pandemia, o home office tomou conta de muitas profissões, o que trouxe sobrecarga de tarefas, principalmente para as mulheres. Como é que fica a saúde do trabalhador informal nesta situação?
O teletrabalho, essa atividade feita a partir de casa, o home office, ela tem uma série de implicações. É muito curioso, né? Você deve lembrar, Joel, aqueles cartazes do movimento sindical do início do século XX, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, né?
Isso.
As mudanças que ocorreram no mundo do trabalho recentemente destruíram isso. E quando você traz o trabalho e oficializa ele, mais um segmento da classe trabalhadora, já explico por que eu estou falando mais um segmento, para dentro de casa, né, isso tem uma série de implicações, ou seja, de fato, se eliminou, foram eliminadas as fronteiras entre trabalho e não trabalho. E no caso das mulheres, ainda com a sobrecarga de todo o trabalho que é desenvolvido historicamente por elas, né, que é o trabalho de reprodução social, ou seja, como que elas vão dar conta dos filhos e de todos os cuidados da casa que recaem sobre os ombros das mulheres, e ainda articular isso às tarefas e metas a serem atingidas, né, e com uma característica, que a regulação do teletrabalho no Brasil, que é também obra da reforma trabalhista de 2017, elimina o debate sobre jornada de trabalho. Então, está dado aí um componente para o adoecimento, para o esgotamento físico e mental e para o adoecimento. Eu só queria fazer
um envelhecimento precoce, né?
Exato. E eu queria fazer só um detalhe para a gente não criar uma falsa impressão. O trabalho em ambiente domiciliar não é novidade do nosso contexto, né? Tem um setor da classe trabalhadora operária, particularmente, que de extremamente precário, de atividade precária, que sempre fez atividade domiciliar, e muitas pesquisas dão conta disso. É aquilo que Ludmilla falou, né? Na ponta da cadeia produtiva está o trabalho extremamente precário, informal, etc. Na região do ABC, por exemplo, por muito tempo era muito comum andar pelas ruas e ver gente tirando rebarba de peça na porta de casa, com os filhos, todo mundo trabalhando ali. Mas há uma mudança qualitativa agora com as tecnologias digitais, que é um segmento médio, né, agora sendo incorporado ao trabalho feito a partir de casa, com o uso dos computadores.
Com o crescimento da informalidade, na sua resposta eu me lembrei de um livro, O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, da ocupação do tempo livre. Como é que fica a ocupação do tempo livre agora, num momento como esse, de pressão para se cumprir metas, aquele do trabalho, num trabalho informal? De pressão para você poder ganhar algum dinheiro, porque se você não trabalhar, você não sobrevive. Um verdadeiro caos, né, na vida das pessoas, dos trabalhadores.
Exatamente. Eu conversava um curso que eu participo sempre lá no Sede Sapiente sobre trabalho e saúde mental, né, saúde do trabalhador, saúde mental, e uma das meninas na aula que eu dei comentava que na empresa que ela fazia assessoria, curiosamente, ela dizia, o dono da empresa tinha dado a liberdade para que todo mundo escolhesse quantos dias de férias queria tirar para descansar e quando queria, e que ela não entendia por que as pessoas não se dispunham a tirar as férias. Eu dizia, mas é claro, as pessoas sabem que se elas tirarem as férias e outros não tirarem, cumprirem suas metas e, enfim, derem conta das exigências que estão sendo feitas, elas são candidatas ao desemprego. Então, há aí uma combinação de alto desemprego, essa diminuição do nosso poder de barganha, porque tem muitos e muitas desempregados, com exigência de metas, ausência de direitos e uma invasão completa das horas de descanso, as poucas horas de descanso, né, que se é que se pode falar delas, né, pelo trabalho.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York. As informações.
Um novo estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação mostra que a cadeia de abastecimento alimentar poderá se tornar um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Segundo a agência da ONU, isso ocorre pelo rápido crescimento de funções como processamento, embalagens e transportes de alimentos. A FAO ressaltou que atividades não relacionadas à produção agrícola e ao uso extensivo de terras já somam mais da metade das emissões de dióxido de carbono em regiões desenvolvidas. Em países em desenvolvimento, o volume mais que dobrou nas últimas 3 décadas. A entidade disponibilizou uma plataforma que aponta o avanço das emissões. O objetivo é contribuir com os países na conformidade do Acordo de Paris. Os dados revelam que 31% do total das emissões, ou 16,5 bilhões de toneladas, são provenientes de sistemas agroalimentares, um aumento de 17% em relação a 1990, quando a população global era menor. As participações globais estão em patamares similares aos demonstrados em outras pesquisas, indicando um intervalo entre 21% e 37%. Do total de emissões globais causados pelos sistemas agroalimentares em 2019, 7,2 bilhões de toneladas vieram de dentro das fazendas, sendo a principal fonte. Na sequência, 5,8 bilhões de toneladas são originadas nos processos da cadeia de abastecimento e 3,5 bilhões de toneladas da exploração de terras. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
Direitos humanos são direitos de todos.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Ludmilla. Principia, o Emicida.
Eu escolhi essa música, eu acho que o Emicida capta muitas questões do nosso momento, né? E uma das frases centrais dessa música é tudo que nós tem é nós, né? E vai se desenvolvendo toda a música em torno dessa ideia. Hoje, quando a gente olha para a uberização, né, ela evidencia para nós que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão sós.
Vamos ouvir a música, então.
Assim.
O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tu, o mundo, algo alma. Se for pra crer no terreno, salvo que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Surge inferno e veneno. Frio, inverno, sereno. Repressão e regressão. É um luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Fãs em declive na mão desse barrabás. Onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que o sábio faz. Imersos em dívidas avidais. Sem noção do que sondar de vaz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto. Depois fazer renascer estilo parto. Eu me refaço, fato de escarto. De pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um.
Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é.
Calho o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calho o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Tipo um girassol, meu olho busca o sol. Mano, crê que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol. Barco à deriva sem farol. Nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol. No foco de pôr amor no hall.
Tudo que bate é tambor. Todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor. Tudo é África. Pus em prática essa tática. Matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor. É empírico, meio onírico, meio pírico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor.
Quer me voltar a descarga de tanta luta. A daga que rasga com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto gueto. Embarga e assusta ser suspeito. Recarga que pus aqui com Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É me foi. Se embora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. Esse tempo da paz como um cais que vigora nos maus lençóis. É um dois, conte do playboy. Como um monte de sois, conte como sois. No fronte sem bois, forte como nós. Lembra a rua é nós. Tudo que nós tem é nós. Tudo absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros. Tudo.
Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, Sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o Ubuntu da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Me fala de um medo seu. Qual é o seu maior medo?
Eu acho que eu fico com esse medo, entendeu? De que a gente não consiga em tempo, né, construir uma reação que se dá ali nas periferias, que se dá entre as camadas mais pobres da classe trabalhadora, né, e as outras camadas também, mas, enfim, esse distanciamento com a periferia é algo muito preocupante, que dê espaço para que o fascismo ganhe campo, né, de que os setores à direita e fascistas se fortaleçam, né. E essa é uma questão que não está fora, não está descartada, né? Ainda que eu esteja engajada junto com muitos e muitas, fortemente, de forma que isso nunca aconteça.
Ludmila, do que mais você tem medo diante dessa precarização e informalização do trabalho no nosso país?
Eu acho que a questão, Joel, é aonde que a corda vai estourar, né? A corda está esticando, 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 né, e de que formas ela vai estourar, né? Então, nós estamos vendo uma série de reações, né, de formas de resistência coletivas, individuais. Os trabalhadores resistem cotidianamente, criam estratégias de sobrevivência, de alegria, de formas da sua vida cotidiana, de como sobreviver. Mas a gente não tem clareza mesmo de como essas coisas vão se organizando, né? E que para onde nos levam essas reações. Inclusive, o atual governo e a forma como nós vivemos hoje é sim uma reação, né, às formas de exploração do trabalho também, uma reação que nos levou para um caminho muito ruim. Não tem direção definida. Essas reações, a gente não sabe, né, como que elas vão ser canalizadas e para onde elas nos levam e estão nos levando.
Eu agradeço as participações das sociólogas Lucy Praun, integrante do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses da Unicamp, e Ludmila Bilho, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Igut, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.